nós vamos brindar a entrada do novo ano com Renata Carvalho, CEO da Mega Farma, ao vivo conosco aqui em nossos estúdios. É um grande prazer te receber. Passamos boa parte do ano juntos e poder celebrar essa virada de ano com você é uma grande alegria para nós. Seja bem-vinda, Renata.
Muito obrigada, um ótimo dia a todos. Que alegria, que honra esse convite de estar aqui falando no último dia do ano, né? Numa retrô.
Uma pra retro... gente relembrar todas as coisas boas e positivas que aconteceram em 2015,
é isso mesmo.
As experiências.
Exatamente. E eu já posso falando aqui tudo?
Vai falando tudo.
Eu acho, porque para você 2025 foi um ano desafiador.
Foi um ano desafiador.
De fortalecimento da fé.
Exatamente.
E no mundo empresarial, muito sucesso, a gente viu muito crescimento.
Crescimento,
né?
Foi um ano bem desafiador, sim. Um ano que eu descobri, né, no meio do ano, no dia do meu, perto do meu aniversário, 50 anos, uma doença, o câncer, né, de mama. E eu que tô sempre aí nas campanhas do câncer de mama, vendo todas as questões e tal. E de repente um diagnóstico desse. Então foi um ano muito desafiador. Só que a gente, quando tem um entendimento, é o jeito que eu penso, quando a gente tem um entendimento de que quando alguma coisa vem, uma doença, alguma coisa, é porque a gente tem que conseguir arrumar alguma coisa que ficou não bem resolvida, uma dor da alma, um não perdão, uma cobrança excessiva, um estilo de vida que tem que ser mudado. Não tem jeito. A gente vai pagar o preço daquilo que a gente não fez certo. Não é questão de ser bom ou ruim, sabe, Felipe?
Sim.
É questão de que a gente tem que fazer a coisa certa. Então, foi um momento que eu busco mesmo essa espiritualidade. Eu repensei muitas coisas na minha vida, qual é a parte que eu precisava melhorar, que eu precisava cuidar. E eu fiz uma autoanálise de tudo, mudei hábitos, melhorei coisas. Teve coisas que eu, assim, mudei o meu pensamento em várias situações. E aí eu pedi essa cura para Deus. Falei, antes dessa cura da doença, antes ela tem que se curar lá na alma, porque senão ela pode, o médico aqui vai tratar, mas ela pode voltar.
Pode.
Então o que é que eu precisava mudar nisso? E eu descobri, sabe, eu entendi muita coisa, eu falei, Senhor, obrigada, agradeci de verdade, não tô falando, agradeci por ter descoberto a doença a tempo hábil de ser curada.
Isso, verdade.
Né? Porque eu fiquei esses últimos 6 meses indo para São Paulo toda semana, no hospital, fazendo exames e cirurgia e vai, e radioterapia e tal. Então eu ia toda semana praticamente para São Paulo. E eu via lá no hospital situações muito difíceis, muito complicadas, pessoas bem debilitadas, pessoas já ali que não tinha mais o que fazer, crianças. Isso é muito dolorido, isso dói muito na gente. E eu sempre falava de Deus ali, eu sempre tinha uma conversa de gente que não tinha força nem para levantar o olho. Me emociono aqui pra falar.
Eu imagino.
Com aquela corzinha diferente, sabe? Com aquela sem cabelo, sem força, sem nada. E a pessoa não conseguia nem falar direito. Dava um sorrisinho assim. Forçado. E aí você, né? E eu falava, Senhor, isso a todo momento acontece, né? Obrigada, eu agradeci. Quando eu contava um pouquinho da minha história ali, eu falava, nossa, eu sou a melhor daqui, assim, na situação, no prognóstico e tudo mais. Eu agradecia tanto a Deus e pedia que Deus curasse aquelas pessoas e pedia, né, falava de Deus a todo momento. Desde o início eu comecei a tomar pílula de fregalvão, tomo até hoje. Tenho um bolo assim de pílula de fregalvão que eu deixei guardado lá. Minha funcionária falou, posso jogar fora? Eu falei, não, deixa aí, é testemunho de cura. Através da pílula de fregalvão também é testemunho, né? Olha. Tanto que no dia que a gente fez a campanha do Dr. Rosa, a gente foi lá com o Frei Diego, com o Frei Leandro. Então, a gente tem que dar o testemunho da nossa cura, da nossa fé, da força que nós temos com Deus. Porque se você tem uma doença e você, como adulto, tá, Felipe? A gente tem que ser adulto na vida. A gente tem o direito de chorar, de sentir, mas tem que levantar e ter atitude. Se eu poderia, por exemplo, naquele momento, todo mundo, todo mundo veio e voltaram pra mim. Aí um amigo meu depois falou, você só tem um problema agora, né, Renata? A saúde. Eu falei, engraçado que eu tenho um monte. Não é só a saúde, porque eu não parei de olhar pra todas as outras coisas. Era um momento de eu me recolher, de eu olhar pra mim, sim, mas eu falava assim pra ele, não é só isso, é um monte de outras coisas. Continua mesmo essa e mais as outras coisas. né? Então não é um momento que eu ficar só ali também, ah, eu tô cuidando de mim, tô, me recolhi mais e tal, mas eu tô cuidando, mas tô cuidando das outras coisas também. Sim. Porque a vida não para.
Não,
né?
Parou, né?
E aí eu fiquei, e assim, também, não sou só eu que tô doente, tem tanta gente, eu, às vezes eu tava super bem no alto astral, olhava assim, falava, nossa, eu tô doente, e eu olhava aquela fila, por exemplo, né? No correio ou no, dentro da empresa, que eu falei, gente, olha quanto, como, tantas pessoas, você olha pro rosto e não vê o problema da pessoa, né? Ninguém imaginava, tanto que quando eu publiquei foi um susto para todo mundo, até dos amigos eu segurei, porque poucas pessoas que eu contava, elas se emocionavam tanto que eu que tava consolando as pessoas, é. Que eu que tava ali falando, sabe? Então eu segurei mesmo, me preservei e tudo mais, depois que fiz, deu certo tudo, e as amigas vieram, nossa, fizeram milhões, tipo, recebi muito amor mais uma vez dentro de uma adversidade que eu passo, e eu recebo muito, mas muito, mas muito amor, impressionante, coisa linda. Então assim, é o olhar do amor que a gente recebe também, e isso nos fortalece muito, mas assim, o que mais fortalece é a fé.
Sim.
A minha família, por exemplo, a minha mãe, no começo ela ficou muito brava, ficou muito irritada, falava com Deus de um jeito, e eu falava, mãe, não é isso, falou assim, ah, mas esse Deus que você tem fé não é o mesmo que o meu, falei,
ele não, o Deus é o mesmo,
é o
a fé
mesmo,
que é diferente,
né? Eu olhar respeitava, é. Né, depois ela foi melhorando, respeitava, falava assim, você não é merecedora de fé, mas ninguém é merecedor disso. Uma vez lá atrás também falaram, você não merece isso. Falei, mas não é, ninguém merece. Tem coisa que ninguém merece, não é essa
a
questão.
A gente se pergunta muito por que comigo não. E não se pergunta por que não comigo.
Eu nunca me coloquei como de vítima. Intocável, nunca, nenhuma situação. Porque eu não existe
pode
isso na minha vida.
Qualquer, o câncer, ele não escolhe.
Qualquer pessoa, qualquer
não
situação.
Não escolhe idade, raça, religião, ele não
qualquer
escolhe.
Qualquer adversidade.
Você foi no hospital, tem coisa mais triste do que ver crianças doentes.
Várias. E as mães, gente, e as mães, né? Eu olhava pra cara
muda
daquela
a vida
mãe.
De todo mundo.
Olhava pra cara daquele pai.
Uhum. É, lutando.
Entendeu?
Ali, né?
É, e as crianças correndo pra lá e pra cá, brincando, coisa.
Elas vêm de uma maneira
às
diferente.
Às vezes tinha criança,
né?
Que ficava sentadinha no sol. Ah, tem de tudo.
É. Exato.
Então, assim, mas eu acho que é na adversidade mesmo que a gente testa a nossa fé.
Ressignifica também algumas ideias, né? Objetivos.
É, exatamente, é. Que é prioridade.
Além da fé que você já tinha, o que você trouxe para sua vida a partir deste episódio?
Então, é assim, a gente buscar. A gente tá num caminho para evolução. Uhum. A gente tá independente, tava falando isso no Instagram agora, nos meus stories. A gente tem. É importante a gente ter o amor próprio. Se você não se amar. Não se amar. Você não vai conseguir ter saúde, você não vai conseguir ter a cura que você precisa, porque a salvação é bíblica, é individual. Através da sua salvação, da sua melhora, se você olhar no espelho e falar, eu me amo, eu consigo fazer tantas coisas, eu sou merecedora das bênçãos de Deus, sim, eu mereço isso, Senhor, me fortalece para que eu possa ser bênção na vida do outro. Você só vai conseguir ser bênção, sal, luz e sal na terra, quando você está se amando, quando você está bem. Nós somos o templo sagrado de Deus, nós somos a maior igreja dele, cada ser humano. Então, se eu olhar para minha igreja aqui dentro e começar a me curar, buscar. Se eu estiver doente, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar das empresas, dos meus colaboradores? Como é que eu vou fazer projetos aí que
a doença
edificam
vai
a vida,
né?
Das
mas
pessoas? Então, Felipe, eu tenho que olhar para mim e me curar, e buscar essa cura e me cuidar. Aí, se eu não cuido dos meus, das minhas doenças, dores, traumas, meus doenças emocionais, eu posso ter um transtorno mental. Posso ter, porque hoje em dia transtorno mental é o que mais tem. A estatística diz aí, gente, tá aumentando e todo mundo. É. Então, muitas vezes não, as pessoas não olham pra isso, não curam, as mães olham pra esse menino, xinga a criança, fala que a criança é arteira, às vezes a criança tem TDAH. Muitas vezes ela é mais criativa, ela é mais artista e ela precisa de uma atenção melhor, né? E esse mundo da gente que tá corrido demais, a gente trabalha, olha, não fica muito na telinha, e aí, de repente, você tira o foco daquilo que realmente tem valor, né? Que é o essencial, que é olhar para você. Enquanto o ser humano não olhar para ele mesmo, não curar as dores, não diminuir o ego dele, não se achar que ele é o cara que insubstituível, se ele não olhar para isso e viver e melhorar o ser dele, cuidar da vida dele, a frase vai cuidar da sua vida,
é nesse
sem
sentido,
aprontar,
né?
O dedo pro outro, você vai ficar, não, porque eu não vou fazer isso, Felipe, vamos supor, né, você tá aqui, eu não vou fazer isso, Felipe é chato, não faz, eu que tenho que ficar fazendo, sei que, aí, tá, ele não faz, porque essa é uma questão dele, e você aí vai e não faz também, e aí você desvia do olhar de Deus. Ele, o Felipe não faz tal coisa, mas eu vou fazer, porque a história é minha e sou eu com Deus. Depois, lá na frente, quem vai ter que pagar sou eu, quem vai ter que mostrar, e eu tenho que melhorar como pessoa. E melhorar como pessoa, com pessoa legal, pessoa fácil, é fácil. Melhorar com, diante de adversidade, diante de pedradas aí, né? Esperando. Não, aí esse é o teste da vida. Então, eu vou melhorar independente do que tiver ao meu redor. A minha vibração é com Deus, é com amor, é com a gratidão pela minha vida, independente do
que tá
fora.
Renata, por falar em se cuidar, que é realmente muito importante você se cuidar primeiro para poder cuidar do outro, né? É aquela historinha da máscara do avião, que é muito clichê, mas quais são as orientações no caso de um acidente, né? Caso aconteça alguma turbulência
pra você
ali,
salvar o outro,
você coloque a máscara primeiro em você, pra você poder salvar o outro. Porque
exatamente,
se você for salvar o outro e esquecer de você, você vai desmaiar ali, cair.
Morre.
E assim é na
isso
vida.
Que eu tô falando.
Aí
é
a
isso.
Minha pergunta em relação ao cuidado de você, ao seu autocuidado, como você teve o diagnóstico? Foi por meio de exames periódicos?
Exame,
ou você sentiu alguma
São os exames de rotina que eu faço todo ano.
Aí
em
a
maio,
importância da gente sempre lembrar as mulheres.
Em maio,
né?
Todo ano. Maio, né? Já ligo pra minha médica, ela já manda tal, faço. Aí até trazei um pouquinho pra fazer, fiz em junho.
Uhum.
Aí fui viajar, não peguei o resultado, porque tava sempre tudo bem, sabe?
É, a gente não sente.
Aí tava tudo certo, eu já tava bem, já tava acostumado com meus exames bons.
Uhum.
Aí quando eu peguei meu exame, três dias antes da completar 50 anos, quase que 20 dias depois que eu fiz o exame, aí veio o diagnóstico, né? E aí depois faz a biópsia, tá, e começa a caminhada. E assim, foi tudo, Deus me deu o privilégio de poder, aqui em Guaratinguetá tem grandes médicos, grandes centros de cuidado.
Nossa,
e a gente só
também
escuta falar bem.
É verdade.
Mas eu tinha, como eu tenho minha filha, meu filho é médico aqui, mas eu tenho minha sobrinha médica em São Paulo, que tem amiga do hospital do AC Camargo, que é referência, né? Falou, vem pra cá, tia. E já me encaixou ali no mesmo dois dias depois, era meu aniversário, três. Falei, não vou meu aniversário no hospital, mas nem ferrando, eu vou celebrar minha vida. Vou, depois eu resolvo isso. Aí fui depois, tal, na semana seguinte. E aí começou. Então, assim, mas vejo bastante coisas boas aí pelo SUS. A gente sabe também que tem bastante dificuldades. A pessoa tem diagnóstico, não consegue fazer a cirurgia. Bom, enfim. Mas eu vou falar do meu lugar de privilégio. E eu consegui resolver isso tudo muito rápido. Muito rápido. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho. Qual é o olhar que você tem pra vida?
Verdade.
Daquilo. Eu agradeço o tempo todo, tudo o privilégio que eu tive. Em vez de ficar reclamando da doença.
Uhum.
Eu
uhum.
agradeço, mas eu agradeço de verdade. De verdade. Eu agradeço. Quando eu tenho alguma dificuldade, assim, quando eu tenho alguma tragédia, alguma coisa muito difícil, ela tá lá. Mas eu sempre falo, desde o começo, desde quando eu passei por dificuldades muito grandes na minha vida, eu falo assim, eu tenho esses problemas, eu tenho tantas bênçãos na minha vida, tô viva, eu tenho saúde, eu tenho um teto pra morar, tenho meus pais que me deram tudo do bom e do melhor, tenho esses filhos, então eu começo a olhar as coisas boas que eu tenho.
Exato.
Isso é de verdade. Se a gente começar, e é exercício, sabe? A gente acorda todo dia, tem que tomar banho, se alimentar, trocar de roupa,
sim,
conversar,
é
trabalhar, mas a oração, a Maria, acabou. Você não se conecta, você não tem tempo nem para escutar o que Deus vai te falar, porque você tá tão acelerada e você quer resolver tudo, você não consegue. Olha, gente, um remédio lindo e santo que eu sempre faço, vai lá no Santíssimo.
Legal.
Bom, se pudesse todos os dias, porque lá, no silêncio do Santíssimo, você consegue conversar com Deus e Ele te responde. Você pede tanta coisa e não escuta. Você não presta atenção nem nas suas intuições, você não presta atenção nem nos sinais que Ele te dá. Você tá ocupado. Daí você tá lá, e aí você reclama, e aí você fala que não dá nada certo. Não vai dar. Não vai dar. Porque
atenção,
a nossa parte, se a gente não fizer, Ele não vai fazer.
É.
Ele faz os milagres, mas no cesto tem que ter o peixe e o pão para Ele multiplicar. Se você fica pedindo um milagre, mas não sai do sofá, fica reclamando, fica vendo a vida alheia, reclama, aponta o dedo pro outro. Gente, isso é de verdade, a gente precisa. Nossa, às vezes que a fofoca chegue em você, mas que não vá pra frente. Ai, gostoso comentar, falar, não, mas senhor vai me dar a graça de eu não fazer isso, de eu não propagar isso que eu tô que chegou aqui em mim, né? Lógico que fatos com pessoas íntimas a gente comenta, claro. Sim, né? Se não ser, mas a gente tentar ser melhor cada dia, todos os dias a gente tem que melhorar. Isso é um exercício. A gente muitas vezes a gente não consegue, é tão difícil perdoar, a coisa mais difícil do mundo. O cara arregaçou com você, te roubou.
É difícil.
Estragou, mexeu com a sua família, com a sua estrutura. Você quer matar ele. Você não quer perdoar, mas você pede a graça para Deus.
E inclusive alguns estudiosos, né, dessa de cura dizem que o perdão é uma das chaves, né?
É uma das
principais.
Eu
até queria deixar
chaves.
Aqui, não sei se você conhece como sugestão, um livro que se chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, que ela conta sobre uma cura dela também de câncer e ela fala tudo.
Por quê, né?
Por quê? Do perdão, das coisas que você sente, as respostas que o corpo dá, as palavras de positividade, a oração, a conexão, a gratidão.
Então, aí é você. Olha aqui, como que é o nome do livro?
Você pode curar sua vida.
Você pode curar sua. Gente, olha só que dica aí. Boa, vou comprar. E adoro. E é isso. Agora, é fácil? Não é fácil mesmo, não é. Mas é você pede a graça pra Deus. Senhor, dá a graça do perdão pra fulano. E você perdoar, você não precisa conviver com as pessoas, você sabe, né? Uma pessoa te fez mal, você não precisa conviver, não precisa.
Até porque, você infelizmente, perdoa. Às vezes conviver com pessoas
tóxicas é difícil, complicado, adoece. Pessoas
adoece,
que adoece,
não vai pra frente, você não consegue se concentrar, você não consegue estudar.
Olha aqui, outra coisa, reclamar. Gente, não, para de reclamar, para de
reclamar,
de murmurar.
Reclamar duas vezes. Quando você reclama, volta pra você.
Você aquela pessoa
você tá
azeda que só murmura. Ou você tenta primeiro ajudá-la com uma conversa.
Mas é difícil,
não
mesmo.
Deu certo.
É difícil.
É fácil.
Eu vou lá e eu faço, mas eu reclamo antes. Eu sou tão resmungona. Então, porque eu sei de tudo na teoria, mas colocar em prática.
Então, exatamente.
Não é até um
aí,
pensamento
vamos pedir,
positivo.
Vamos pedir todos os dias a graça. Se você abre os olhos, acorda, abre os olhos. E você começa a agradecer, independente de todos, porque senão a gente fica só nessa de pagar boleto, né? De preocupação com boleto, de preocupação com isso, preocupação. Não, você vai pedir a graça de Deus para abençoar a sua vida, aí você vai abençoando todo mundo. Tu és bendita e abençoada. Eu declaro na minha vida que meus filhos são benditos e abençoados, que eu, meu esposo. E a gente começa a fazer esse trabalho lindo. E aí você vive assim numa alegria que ninguém consegue entender muitas vezes. Porque é de verdade. Porque a gente tem que ser verdadeiro, Felipe.
É.
Não posso sentar aqui e falar essas coisas e não
sair daqui
isso.
E viver outra coisa.
Entendeu? Agora tem. A gente pode descer os degraus, né? Dar uns passinhos pra trás, mas a gente tem que saber e voltar. Entendeu? Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente xinga quem não é pra ser xingado, às vezes a gente fala as coisas que não é pra falar. E outra, cuidado com a palavra. Sua palavra tá edificando ou tá matando as pessoas? Porque ela tem poder de vida ou de morte. Você pode destruir.
Até a autodeclaração,
pessoa,
né? Ah, eu sou burro, ai,
como eu sou
não
burra.
Consigo.
Ai, como eu sou lerda. Vai falando isso mesmo. Você vê que
eu
beleza que vai ficar
ai,
sua vida.
Eu não sou capaz, eu não posso.
Então, o que já, meu tempo já desinvestei a falar aqui, que eu vi ali no relógio, é que Deus. Que a gente peça sabedoria. Sabedoria para Deus. Senhor, me dê a sabedoria daquilo que o Senhor quer. O Senhor está no centro da minha vida, no centro do meu comércio, no centro da minha família. Aí você vai declarar, aí vem um monte de bordoada. Espera. Mas você não desvia, você vai. Vai firme, fala. Aí, porque quanto mais você vai se fortalecendo na espiritualidade.
Provações,
mais, como diz o padre Leão, encardido quer
pra
chegar.
Verdade.
É impressionante. Encardido, ele quer vir mesmo.
A vida tem desses mistérios.
Mas aí você declara, aí você ajoelha, aí você vai, você consagra, aí você faz oração e você começa a viver pela graça. É uma coisa linda, gente. É uma força. E aí todo mundo se cure dos traumas. Sabe por quê, Felipe? Você é adulto, você. A gente tem muitos traumas da infância que estão no inconsciente, que é o que?
Tanta
desde
coisa,
a gestação.
Né?
Uma
se a
hora
gente
aparece,
cura,
né?
E aí muitas vezes você faz coisas no inconsciente, porque, 95% do que o ser humano faz aqui é no inconsciente. Se você não tiver esse conhecimento, não buscar o autoconhecimento, você vai no automático, deixa a vida me levar. Verdade. Não é assim.
E continua repetindo.
Não
ciclos,
é assim.
Né?
Repete, não aprende, reclama, xinga, e a coisa vai piorando.
Nossa,
então é hora
por que
de ser.
Que não deu certo relacionamento.
Para.
Todo,
nossa, eu sou tão boa,
todo
sou
namorado
tão,
que eu arrumo é do mesmo jeito, repetição de ciclos.
Porque você teve alguma coisa lá na sua infância, talvez com
você
seu pai,
corrigir.
Alguém, sei que ou uma dor da sua mãe, e você traz pra você. Então é hora de você curar isso, pedir a cura. Senhor, me cura os meus pais, cura. Senhor, eu quero ser livre pra viver aquilo que o Senhor me fez pra ser. Vai declarando, vai pedindo, vai
Renata,
declarando.
Qual é a palavra pra 2025 e a palavra pra 2026?
2025 é aprendizado e gratidão mesmo da oportunidade que eu tive da cura, né? Curada. 2026, sabedoria. Peça sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, manda. Gente, o homem mais sábio. Peça sabedoria de Jesus para sua vida.
Exato.
Peça sabedoria de Jesus para sua vida, porque ele vai
Jesus
te guiar.
Jesus foi incrível. Coisa linda, estraga às vezes, né? É o fã-clube.
O que trouxe aqui.
Mas ele é maravilhoso.
Não tem jeito. Tanto que quando ele pegou os apóstolos, ele pegou os piores para mostrar pra gente. Para mostrar pra gente que todo mundo tem jeito.
Foram os largadinhos.
Foi,
né?
Exatamente.
Foram os perfeitos.
E Jesus, né, ele fazia as coisas. Então a pessoa perguntava alguma coisa, ele respondia com uma pergunta.
Exato.
Porque se eu te respondo muitas vezes, você não pensa. Se você, agora, se eu te faço uma pergunta, você começa a pensar. Então que 2026 seja o ano da sabedoria. Sejamos intencionais na nossa vida, em todas as áreas, amém. Tá bom? Desejo um ano abençoado.
Olha, continue
mesmo.
Conosco,
amém.
Hein, 2026.
Muito obrigada.
Aqui, nossa,
continue conosco,
caminho,
por
viu?
Favor.
Fiquei afastadinha, mas por uma boa causa. Agora estou aqui.
Um grande abraço a você, ao Betinho.
Não,
toda
se ela não
casa,
deu
tá?
ainda, ela já está preparada para 2026,
sempre.
Ela dá palestras.
Vou dar muito. Amém, Jesus. Glória
sucesso
a Deus.
Sucesso para você.
Quiser,
um grande abraço,
muita
Renata.
Saúde, uma vida abençoada.
Desejo. E olha, gente, quanto mais a gente torcer, quanto mais gente feliz no mundo, é melhor para todo mundo.
É verdade.
Egrégora de bem.
Gente feliz não incomoda os outros.
Olha aqui, ó. Pode pôr música?
Não pode. Olha, no final eu ponho, pode pedir.
Depois, ó, você coloca, por favor, aquela música. É, o bom da vida é ser feliz.
Ah, tá.
Daquele grupo de pagode lá. O bom da vida é ser feliz.
Vamos colocar. A gente vai procurar ali e a gente fecha.
Coloca? Aí você manda um abraço
em homenagem
pra mim,
a você.
Isso.
Então,
o
pronto.
Bom da vida é ser feliz. Eu acho
a gente
que é
fecha
do grupo de pagode.
Essa edição com essa.
Eu vou mandar
com
pro
essa
Benê
música.
Aqui. Vou mandar.
Pode mandar.
Mandar
deve estar na nossa pastinha ali de samba.
É, já mando o Felipe aí. Gente, obrigado, viu?
Obrigado, vai com Deus.
Vou,
obrigado, Rê.
Vou buscar.
Pra você que está nos ouvindo, a gente vai para um brevíssimo intervalo. Na volta tem mais Jornal da Manhã, hein?